A conversa de hoje leva-nos até a Itália. Vamos conversar com o Ricardo Marques, que está na cidade de Milão desde 2018. O Ricardo é um português no mundo há já alguns anos e partilhou a sua história aqui connosco o ano passado, aqui na rádio. A determinada altura, ouvir as notícias e os números que chegavam de Itália apertava o coração. Como é que foi viver in loco este momento tão difícil para toda a gente, mas que certamente vai marcar os italianos e aqueles que vivem neste país de forma particular?
Foi uma situação bastante invulgar e estranha, eu diria estranha, digna de filme, semelhante a um filme, principalmente aqui na Lombardia, que foi uma das regiões mais afetadas pela pandemia. Inicialmente, ficar em casa, trabalhar por casa, era diferente, mas não nos sentíamos tão constrangidos, mas com o passar dos dias e com o passar das semanas começava a ser mais difícil e a pessoa sentia falta de sair, de alguma liberdade de movimentos. Eu podia ir ao supermercado, mas apenas isso ao supermercado, ou se estivesse doente ou médico, sem outro tipo de movimentos, não podíamos fazer desporto, não podíamos fazer atividades culturais. E depois, claro, éramos, estando em casa, normalmente tínhamos a televisão ligada e as notícias constantemente a ser bombardeadas pelo número de afetados, o número de mortes. Há umas imagens muito marcantes dos caminhões militares a levar os falecidos do hospital de Bergamo para serem cremados e enterrados em outras regiões, porque não havia capacidade de os processar, digamos assim, em Bergamo. Acho que é a imagem que me marca mais destes 3 meses que estive em casa. Assim.
Perante estas imagens, perante estes números, a juntar aquela ao cansaço, à angústia de estar fechado em casa, é impossível ficar indiferente ao que está a acontecer lá fora. Como é que se faz esta gestão de sentimentos, Ricardo?
Não é muito fácil. Obviamente, eu senti um bocadinho o peso e a gravidade aqui da situação. Eu penso que ouvir as notícias da televisão, mas estar no local onde está a acontecer, há uma diferença, tem um peso diferente. Obviamente, estando aqui, penso que custou-me mais do que estando em Portugal a ver as notícias de Itália. Além disso, tendo colegas e amigos italianos, dava para perceber como se preocupava e como esta situação os deixava triste e havia um sentimento de dar um pânico a certa altura, de incerteza no futuro. Por isso não era fácil. Penso que a isso ajudou o facto de estarmos a trabalhar. Eu, pelo menos no meu caso, estava a trabalhar por casa, mantinha os dias ocupados com o trabalho. Por sorte ou por azar, foi um período algo ocupado em termos de trabalho, algo intenso. Isso também ajudava um bocadinho a distrair e a pensar em outras coisas sem ser
na pandemia.
Na pandemia.
Ricardo, e depois de 3 meses em casa, confinado, ainda se recorda do sentimento que o invadiu, que teve quando saiu à rua, que não aquela saída com a devida autorização para ir ao supermercado?
Sim, foi um sentimento de alívio muito grande e de, acima de tudo, de felicidade, de alegria. Por reencontrar alguma normalidade depois destes 3 meses, parecendo estranho andar de metro e ir ao centro da cidade, ganhou um novo significado e um novo valor. As diferenças eram notórias com o que acontecia antes da pandemia. A cidade estava sempre completa, repleta de gente, e agora, mesmo agora, ainda estamos em julho, nota-se muito menos gente aqui em Milão. Por isso, mas penso que a melhor sensação foi sim, poder sair à rua. Sempre, apesar de continuarmos a ter que usar a máscara, foi uma alegria bastante, bastante grande poder sentir o sol e o vento, a chuva, sem ser dentro de casa, assim.
Ricardo, naqueles dias em que saía para ir ao supermercado, portanto, de forma muito condicionada, digamos assim, em que as pessoas estavam de facto confinadas, as notícias, não eram boas diariamente, quando saía à rua, como é que estavam as ruas? Como é que estavam os olhos das pessoas quando se cruzava com alguém na rua? Guarda alguma memória desse tempo?
Sim, as visitas aos supermercados tiveram várias fases. Inicialmente houve um desespero grande das pessoas, portanto, cada um comprava e punha no carrinho aquilo que conseguia, com medo que acabasse, que no, na semana seguinte não houvesse. Mas passado, diria, 2, 3 semanas, a situação estabilizou, as pessoas iam civilizadamente. Na minha experiência aqui, não vi discussões ou não vi argumentos. Pessoas a tentar entrar no supermercado sem as devidas proteções e cautelas, foram todos bastante civilizados e cumpridores. Obviamente que no olhar notava-se sempre algum receio de manter a distância, porque não se sabe de onde é que se poderá apanhar a doença. Mas, acima de tudo, todos muito civilizados, sim. Aqui, pelo menos, não notei. Nas notícias vi casos de casos graves, de pessoas que não cumpriam as regras e tentavam infringir a liberdade e o direito dos outros, digamos assim. Aqui na experiência que tive, não notei isso, e portanto, é um tiro o chapéu às pessoas que assim fizeram.
Neste momento, quando se sai à rua, e apesar das ruas de Milão terem muito menos gente, como o Ricardo já nos disse, de que forma é que o dia a dia ainda está condicionado ou de que forma é que o dia a dia mudou por causa da pandemia?
Felizmente, eu não tenho que usar transportes públicos para ir para o trabalho, porque vivo no, no, perto do trabalho, portanto, eu caminho, vou a pé para o escritório, mas de diálogos com colegas noto que agora está mais normalizado. Inicialmente, quando acabou o confinamento, havia os transportes não estavam normalizados, havia escassez de transportes públicos, não estavam devidamente a funcionar devidamente. Claro, a rotina não é a mesma que era antes. Eu inicialmente retomámos apenas 2 dias no escritório, agora retomamos 3, caminhamos para 4 e 5, ou talvez mais para o fim do ano. A rotina mudou, mas no geral as coisas estão a voltar um bocadinho ao normal. No supermercado continua-se com algumas cautelas em termos de usar a máscara e de medição da temperatura à entrada. No escritório, as cantinas estão fechadas, não é possível servir as refeições nas cantinas. É servido uma espécie de merenda no local de trabalho, como temos comido na secretária. São pequenas diferenças em coisas que dávamos por garantidas antes de toda esta situação.
Em termos profissionais, já percebemos que esteve sempre a trabalhar. De alguma forma, o dia a dia de trabalho, para além desta questão de estar fora do local de trabalho, o dia a dia de trabalho foi condicionado pela pandemia. Tiveram que se alterar, algumas circunstâncias.
Sim, fazemos muito mais reuniões online, não podemos fazer reuniões presenciais. Penso que é necessária uma maior coordenação entre as pessoas, que não havia antes, pelo facto de estarmos a trabalhar remotamente. Mas, de resto, pelo menos no meu trabalho, no, como é muito trabalho por enquanto, de escritório e de elaboração de documentos e de documentos técnicos, foi assim tão afetado. Obviamente que há outras atividades que foram muito mais afetadas por esta situação.
Recordo-me bem que o ano passado o Ricardo me dizia que talvez a meio deste ano regressasse à Nigéria, país onde esteve antes de ir para a Itália. A pandemia veio alterar os seus planos.
Sim, veio atrás os meus planos e veio atrás os planos do projeto também. Estamos numa fase, por causa da pandemia, o cliente do projeto decidiu ter um ano de trabalhos pouco intensos, mas para avançar sempre com a intenção de avançar com o projeto. Portanto, os trabalhos na Nigéria começarão, foram adiados por um ano e meio, só lá para o fim do ano que vem, possivelmente regressarei à Nigéria.
Ricardo, e como é que foi viver este momento à distância do nosso país? Certamente preocupado com a família cá, a família certamente angustiada e preocupada com o Ricardo aí. Como é que foi fazer esta gestão de sentimentos?
Era acima de tudo através do contacto, telefonemas mais frequentes, tentar dar algum apoio moral, porque não nos era possível ver e ter contacto físico. Portanto, a pandemia chegou aqui primeiro. Quando chegou a Portugal, penso que não chegou também de forma tão intensa, que foi bastante bom sinal e bastante. Deu-me bastante alívio, digamos assim. A minha família estão todos em Lisboa, portanto foi uma das regiões mais afetadas. Mas foi através de contactos frequentes e partilhar experiências e cuidados a ter no dia a dia.
Em
A
algum
minha mãe.
momento pensou em vir viver este momento para Portugal ou já não era possível na altura que isso acontecesse?
Eu tinha um voo inicialmente marcado para março, para visitar o país. Esse voo foi cancelado. Penso que havia uma possibilidade de regressar a Portugal em abril, maio, num voo dedicado para trazer os portugueses
Um voo de repatriamento.
para Portugal. Não foi necessário. Eu estava a fazer o confinamento com a minha namorada, portanto fiquei aqui com ela. Pronto, guardamos a viagem para um futuro mais próximo.
Ricardo, nós ouvimos muito falar de solidariedade durante o período do confinamento nos diferentes países, já depois do confinamento, portanto, na fase de desconfinamento, a solidariedade marcou presença em muitos destes países durante esta pandemia. Aí, Itália, de que forma é que a solidariedade disse presente?
Foram criadas muitas iniciativas de solidariedade, especialmente para as pessoas mais idosas. Aqui no local onde vivo, a Câmara Municipal, através da organização de Cruz Vermelha e de organizações de voluntariado, recolhia as listas de compras das pessoas mais idosas e fazia as compras por eles, entregava as compras em casa, de forma a eles se manterem protegidos e não saírem de casa. Organizavam também visitas para estas pessoas, para elas não se sentirem isoladas. Houve também recolha de fundos, muita recolha de fundos e de alimentos, mesmo nos supermercados, para as pessoas mais carenciadas e para sem-abrigos. Foram criados muitos abrigos para as pessoas que não tinham casa. E, acima de tudo, para as pessoas que são chamados desempregados do Covid, que perderam o emprego devido à pandemia. O governo criou diversos apoios para estas pessoas, até eles encontrarem novos empregos. Penso que, no geral, houve muita, muita solidariedade aqui organizada aqui em Itália, por causa do vírus, e foi bonito de se ver, eu diria.
Gestos bonitos em momentos difíceis. Recordo-me
Sim.
bem não sei se dos primeiros dias ou não, mas durante muitos dias, naqueles dias em que os números eram de facto assustadores, os números que chegavam de Itália, chegavam também imagens de muitos italianos a cantar às janelas, a aplaudir os profissionais de saúde às janelas, e é de facto também impossível ficar indiferente a estes momentos.
Sim. Sim, havia normalmente em cada bairro, havia sempre um vizinho ou outro que punha a tocar a música para toda a gente ouvir, ou tocava algum instrumento que soubesse tocar, no, guitarras, trompetes, saxofones. Viu-se muita coisa e muita coisa original. muitos passatempos também interessantes de pessoas para passar o tempo. Recordo-me de um senhor que não sei se foi aqui em Itália, se foi em França, que correu a maratona na sua varanda. Em um percurso de 2, 3 metros, ele correu a maratona. Portanto, foi, ao mesmo tempo, haviam esses bons sinais de que ainda há coisas bonitas e interessantes na humanidade.
O que é que foi mais difícil para si durante o tempo de confinamento?
Foi a não possibilidade de fazer qualquer tipo de planos. Durante o confinamento, está-se à espera que a situação mude, ou para melhor, ou para pior, e depois reagir conforme o que acontece. Aqui, todos nós estávamos à espera que a situação melhorasse. Inicialmente, piorou antes de melhorar, mas acima de tudo é o estar à espera de ver o que é que irá acontecer
É o
sem
estar à
saber
espera e de
se.
alguma forma sentir que a nossa liberdade não está em causa, mas está condicionada de alguma forma.
Sim, certamente não está bastante condicionada, sim. Não está em causa, mas está bastante condicionada, sim. Essas são as palavras mais corretas, sim.
Como é que se olha para o futuro, Ricardo? Perante a incerteza que ainda existe, sobre como é que vamos estar daqui a alguns meses, de alguma forma condicionados na forma de fazer planos, como é que se olha para o futuro?
Por natureza, tendo a ser um bocadinho otimista. Eu olho com otimismo para o futuro. Acho que vamos todos aprender a viver com este tipo de constrangimentos, com o vírus. E o ser humano adapta-se como se tem adaptado até hoje. Por isso, planos irão ser feitos e as coisas não vão acabar agora. Não, não, eu queria dizer que planos irão continuar a ser feitos e, tendo em conta estes constrangimentos, eu penso que a originalidade terá muito a dizer nestas alturas. Por isso, veremos o que o futuro nos aguarda, nos traz.
É mesmo a questão de esperar pelo futuro. Muito obrigada, Ricardo Marques está na
Obrigado.
cidade de Milão, em Itália. Chegou a este país em 2018.